quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nosso podcast Minha História começa agora. Que beleza, que bom estar com você mais uma vez. O meu bom dia, você que está conosco através da Rádio Seara, você que está com a gente aí no Spotify, no Deezer, seja muito bem-vindo ao nosso Minha História. Eu sou João Lucas Barroso, Joelma Pontes está conosco com certeza. Tudo bem, Joelma?
Tudo bem, bom João dia. Lucas. Bom dia a você que está ouvindo aí o nosso podcast. Não sei o horário, mas eu quero que te encontre bem e que é sempre um prazer estarmos juntos, conhecendo a história de mais uma pessoa que é contemplada, alcançada pela maravilhosa graça do nosso bondoso Deus. E hoje, João Lucas, nós vamos conhecer a história do Fernando Quirino. Ele é formando em teologia pela Faculdade Teológica do Maciço do Baturité e agora concluindo pelo SIBIMA, que é o Seminário e Instituto Bíblico Maranata. É de Redenção e congrega na Igreja Bíblica Batista de Redenção. Seja bem-vindo, Fernando Quirino. Bom dia!
Bom dia, meus irmãos. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Seara. Para mim é um prazer e um privilégio de estar aqui e fazer parte desse ministério junto com os irmãos.
Então seja muito bem-vindo, irmão Fernando Quirino. E para começar, gostaria que você apresentasse a sua família.
Ah, o nome da minha começar pela minha digníssima esposa, né? O nome dela é Gleice Kelly. O próximo também chama de Gleice, outro chama de Kelly. Mas ela preferiu formar de Kelly, né? Sou pai do nosso filho de 1 ano e meio, o Benjamin, é a nossa bênção, é o nosso consolo, o filho da nossa alegria. Então, é isso, essa é a minha família, né? Nós somos natural daqui mesmo, de Redenção, especificamente aqui no distrito chamado Antônio Diogo. E tanto eu quanto minha esposa, nós somos daqui. Eu nasci aqui no ano de 1995, né? Nos anos 90, época boa. Nós crescemos aqui, nós não somos filhos de... Eu pelo menos, não sou filho de pais crentes, né? Meus pais não eram crentes, eram católicos. Meu pai mexia até com algumas coisas de... envolvendo magia e... enfim, negócio de meio esotérico aí. Mas, então, nós crescemos aqui mesmo, nessa cidade. E nós éramos... nós somos em 5 a nossa família, né? Perdemos uma irmãzinha, logo pequena, mas o Senhor nos deu graça. E acho que é isso. Em 2011, nós aceitamos a Cristo aqui mesmo na região, ainda com 15 anos de idade. E foi a melhor coisa que o Senhor fez na minha vida, foi ter me alcançado.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Deus, o Deus Criador do céu, da terra, amou o mundo, amou a humanidade, e enviou Jesus para morrer no lugar do pecador, para dar sua vida, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, seja perdoado por Deus e possa viver intimamente com Deus para sempre. Então, Deus salvou, né, o irmão Fernando Quirino, e hoje vamos saber como Deus o alcançou, como Deus tocou em seu coração. E vamos começar, obviamente, falando aí da infância, né, Joelma?
Pois é, Fernando, conta para nós quem são seus pais e como era o berço familiar. Quantos irmãos... quem são seus irmãos?
Ok, tá. Eu tenho uma irmã mais velha, né? Ela é a mais velha de todas. De irmãs eu só tenho ela. Aí depois dela vem meus dois outros irmãos, certo? No total são quatro irmãos, né? Juntamente comigo. Contudo, teve uma irmãzinha também. Só que ela veio morrer logo quando era ainda era... Tinha só 4 meses. Então ela não passou muito tempo conosco. Ah, eu sou o mais novo, eu sou o caçula, né? O mais novo, então... É, meus pais sempre foram mais apegados assim, né? Porque também, quando eu era bem pequeno, eu tinha muitas dificuldades de saúde. Eu tinha muitos problemas de saúde, sentia muitas dores nas pernas, nas juntas, dores de cabeça que me levava a desmaiar. Minha saúde era muito frágil mesmo, muito, muito frágil. De modo que era um transtorno. Para mim, eu não poderia sair de casa e, enfim, eu ficava doente. Às vezes eu ia para o hospital, passava um mês internado no hospital. Quando eu voltava para casa, já tinha que voltar para o hospital de novo. É, já para se internar no hospital aqui da região. Era muito debilitado de saúde. Muito mesmo.
E o diagnóstico médico, né? Qual foi?
Rapaz, nem ele sabia. Porque não, aparentemente não tinha nada, né? Eu não tinha problemas pulmonares, eu não tinha problemas na cabeça, graças a Deus.
Uhum.
Pelo menos... Não de tão ruins, né? Por várias vezes deu pneumonia, né? Mas ficava bom, mas depois voltava... Era, a minha saúde era muito debilitada. Então, logo com 9 meses de idade, a minha mãe conta que eu passei 2 meses internado no Hospital José Frota, ainda com 9 meses. E assim foi, até os 12 anos mesmo. Até os 12 anos, a minha saúde era muito ruim, muito ruim. Era difícil. Era difícil, porque até para ir para a escola era complicado. Porque a escola saía da escola doente. E era uma trajetória muito dolorosa. Mais para os meus pais do que para mim, né? Porque para mim mesmo eu não tinha tanta noção, né, do que era e do que não era. Só achava ruim porque eu não podia brincar.
Uhum.
Não podia brincar com as outras crianças na rua, não podia sair muito de casa porque estava doente. Ah, mas para minha mãe foi doloroso. Ela pensou por várias vezes que eu fosse morrer, né? Não sei se aí na região tem as rezadeiras, né?
Sim.
Mas aqui na nossa região sempre tem. E aí meu pai sempre me levava para as rezadeiras rezar, tirar algum tipo de encosto. Até para certas igrejas, né? Para tirar encosto de mim, porque eu era tão doente, né? E não tirava por nenhum. Mas era isso mesmo. A minha infância foi muito dolorosa por causa disso, né? Foi muito difícil. Mas eu sempre deu amigos, né? E esses amigos serviram de consolo.
Fernando, você citou no início que o seu pai, ele era ligado à esoteria, né? Coisas esotéricas. Você acha que vinha alguma coisa desse lado, já que não tinha nenhum tipo de diagnóstico médico exato?
Eu acredito que poderia ter sim, mas não com certeza, entende? Meu pai, ele fazia jogo de bicho, né? Ele era cambista. Então, até a história que ele não gosta muito, porque ele diz, olha, ficou no passado. Hoje ele é crente, graças a Deus. Meu pai aceitou a Cristo
graças
em 2019.
A Deus.
Mas, logo quando a gente era pequeno, meu pai, ele... Minha família, na verdade, a família do meu pai, ela é muito ligada a isso. Eu tenho uma tia que tem... Eu tenho dois primos que é pai de santo, né? Que é da Umbanda, do Candomblé. Eu tenho uma tia também que é muito envolvida nisso. Ela faz trabalhos, ela cobra por trabalhos que faz. Então, pode ter sim uma carga espiritual, de modo que a gente não compreende, né? Todas essas coisas do mundo espiritual. Mas pode ter sim. Meu pai, ele fazia esses tipos de trabalhos, né, para saber qual era a milhar que ia dar, o bicho que ia dar no jogo de bicho que ele fazia. Então, ele fazia esses tipos de mandinga, né, sempre acertava, viu? Sempre acertava. Ao ponto que ele ficou um tempo, ficou com medo e parou de fazer. Porque o negócio estava ficando feio.
Mas e você teve uma infância, então, marcada, né, por essas doenças, idas aos hospitais, mas graças a Deus, com amizades, né? Assim você falou. E como foi na adolescência, né, que tipo de criança você, de adolescente, né, você se tornou, se você tinha alguma revolta por conta disso ou não?
Inicialmente, eu me questionava muito com Deus, né? Apesar de não compreender qual era a vontade dele e nem o conhecê-lo, né? Eu questionava muito com Deus e perguntava por que o Senhor tinha permitido eu nascer assim, porque eu não podia brincar, né? Não podia sair. Só que o meu irmão mais velho, ele aceitou a Cristo. Então, ele aceitou a Cristo juntamente com a minha cunhada, a esposa dele. E então eles começaram a trazer o evangelho para dentro de casa, né? Começaram a orar, começaram a me levar para a igreja ainda com meus 12 anos. E ali então eu comecei a sair mais, né? Sair mais de casa, conheci outros amigos. E comecei agora, minha saúde começou a melhorar. Comecei no karatê, comecei a praticar esporte, né? Então a partir dali daquele ponto, a minha saúde começou a melhorar. Já não ficava mais tão doente, porque eu não ficava tanto em casa, já saía já com meus amigos, né? Começava a liberdade, né? E meu pai começou a entender que aquilo dali era mais saudável para mim do que eu ficar mais dentro de casa, mais recluso, né? E mesmo na infância, com as minhas dificuldades de saúde, meu pai, ele sempre dizia assim: olha, não, tô criando você para ser homem, né? Então, meu pai sempre deixava, apesar da minha mãe não querer, apesar de eu ficar doente, meu pai sempre deixava eu ir brincar nos açudes, né? E que perto de casa tem muitos açudes, então, vez de outra, eu escapava da minha mãe para ir fui pros açudes, mesmo que eu depois ficasse doente. Então, nesse período, eu comecei a ter mais liberdade e minha saúde começou a melhorar, né? A saía já para caçar de baladeira, já no meio do mundo, andar de animal, né? Montar em cavalo, subir em jumento e, enfim, viver que nem uma criança normal mesmo do interior, né? Mas foi aí pela influência do meu irmão que ele começou a me levar para a igreja, né? E começou a orar. Mesmo assim, eu ainda não tinha tanto desejo de conhecer a Deus como realmente precisava, né? Mas foi a partir daí, a minha adolescência, a minha pré-adolescência foi bem legal. Contudo, eu ainda não conhecia a Cristo de verdade.
E quando foi que veio esse despertamento, que o Senhor começou a chamar você, que você começou a ver que estava precisando de Jesus e entregar a sua vida a Ele?
Então, como eu falei, né, eu era muito envolvido com karatê, com luta. Eu tinha muitos amigos que lutavam também, né? E a gente gostava muito de luta. E uma certa vez, nós fomos para uma praça aqui da região e nós fomos cercados, né? E ficou só eu e um amigo meu no meio de uma roda de 12 armada. Na época, eu tinha 15 anos, né? E começou. A gente ia morrer ali, né? Porque eles estavam armados de faca, de punhal, e tal, só eu e ele trocando o tabefe com os outros, né? Aí, mesmo mago era atrevido. ontem daí foi... E a gente passou um mês sem poder sair, né? Nem eu e nem ele saía de casa. Nem tanto por castigo, mas era por medo mesmo de se enganar.
Mas por qual motivo eles tentaram fazer isso com vocês? Vocês se envolveram com confusão, gangues, essas coisas?
Na verdade, a gente nunca pôde brigar, mas foi por conta de um amigo nosso em comum, que ele estava lá por causa de uma namorada, e a gente foi tirar ele da confusão.
Ah.
Aí a gente foi tirar ele, cara, vai embora, macho, dá pra tu não. Aí, dali eles se revoltaram contra a gente, achavam que a gente estava querendo brigar, e começou. Ele saiu fora, só que ficou nós dois, né?
Então foi estilo Bruce Lee ali, foi?
Foi, só que o negócio tá feio. pra nós, porque era 12. Era 12 contra nós dois.
Mas como terminou? Apareceu a polícia ou vocês venceram a luta? Como é que foi?
Não.
Saíram correndo, né?
É, saíram correndo.
Ah, apareceu um colega meu que era envolvido nessa gangue, né? E me conheceu. E era da minha rua aqui, né? E como eu sou muito conhecido aqui, então, ei, macho, ele é chapa meu lá da minha rua, mano. Mas com eles não e tal, são gente boa. Aí apaziguaram o negócio, deixaram a gente de mão. Só que aí ficou, né, a rincha. Ficou aquela velha rincha entre uma rua daqui de baixo, outra rua de cima, e ficou aquela treta, né? E a galera que treinava karatê, ficaram todo mundo, como a gente gostava da gente, né? A gente era muito conhecido, a nossa turma que lutava, mais de 30. Então ficou sempre aquela rincha, né? E aí outro dia, tava com medo já de andar na rua, já depois de um mês já tava tudo certo de pegar os caras que tinham cercado a gente, né? O plano, a ideia era pegar um por um.
Olha aí.
E tava todo mundo já, tava certo já. Rapaz, a gente vai pegar eles. Vamos pegar um por um. E o coração raiz rebelde mesmo, né? Coração maldoso. Mas o Senhor foi gracioso com a gente. E certa vez teve um evento aqui evangélico aqui na região, dia 12 de março de 2011. E um amigo meu me convidou para vir para esse evento, né? Ei, macho, vamos pro evento lá, vai ser legal e tal. Ah, é bom que tu sai de casa e tu tá querendo brigar. E disse, não, eu vou. Só que meu intuito era de duas uma. Ou ver uma das pessoas para brigar ou namorar. Na verdade, era esse o interesse, né? Então, o meu desejo mesmo não era nem para conhecer, para ver, não. Então, quando chegou lá, eu não gostei, né? Eu fui comprar, foi um lanche. Aí, lanchei. Quando já cheguei lá, já era 9 horas. Da noite já tava encerrando. Eu não vi lá o rapaz que eu queria brigar, né? E que eles tinham se juntado pra brigar comigo. Tava na igreja já um mês. Tinha aceitado a Cristo. Já não tava mais envolvido com coisa errada, nem. Né? Tava bem. Quando chegou lá, pegou na minha mão, me abraçou, me cumprimentou. E aquilo pra mim já foi um choque, né? Porque eu queria era brigar com ele. Ele tava me dando a paz, né? Então eu entrei naquele evento e lá o Senhor me resgatou. Lá o Senhor me encontrou e teve misericórdia da minha alma.
Agora deixa eu só entender, você chegou no final, aí como é que você ouviu a palavra com quem, ou você pegou o final do sermão?
Na verdade, já estava tendo apelo já, o evento já estava encerrando, o apelo já estava acontecendo. E eu nem ia mais, né? Só que o Senhor foi gracioso comigo e tocou no fundo do meu coração mesmo. E ali eu comecei a chorar e sentir os meus pecados, entender, rapaz, existe um rei do universo. E ali eu tinha muitas músicas de rock, punk rock, hardcore e todo tipo de coisa ruim que eu tinha no celular. Naquele mesmo instante eu restaurei o celular, eu coloquei o celular para restaurar, e apagou tudo, eu era do rock, sabe? Então, naquele mesmo instante, eu entreguei minha vida a Cristo, eu entendi que era um pecador e que eu queria servi-lo. Não foi nem pelo apelo, sabe? Porque tinha alguém chamando para aceitar a Cristo, foi mesmo porque eu senti meus pecados. Eu acho que foi todo o ambiente ver aquele rapaz que em outro momento estava querendo brigar comigo, me desejando a paz, sorrindo para mim. E o Senhor trabalhou ali no meu coração naquele instante, naquele momento. Eu não ouvi nem a pregação em si, mas o Senhor me resgatou naquela hora. Eu entendi que era um pecador e ele me chamou ao arrependimento.
Pelo que você falou, então, a permissão de Deus naquela luta lá, né, que vocês, aquele apuro que você viveu, teve um fim, que foi o Senhor salvar aquele rapaz e depois ele lhe saudar a paz, né? Não querer pagar o mal com mal e tal. E tudo isso teve um impacto na sua conversão, né?
Teve sim.
Agora, Fernando, você falou assim, a maneira como Deus resgatou, né? Mas você citou aí que gostava de umas músicas rock, pesado, uma coisa assim. Você foi até onde no mundo? Você usou drogas? Você bebia? Ou não? Era mais tranquilidade, música, esporte?
Era nessa área e eu nunca usei não, sabe? Nunca usei drogas, nem bebia não. Só andava com a galera que bebia, que usava, né? Mas nunca usei não. Apesar do meu pai não ser crente, minha mãe não ser crente, o meu pai nunca chegou, eu nunca cheguei a ver meu pai embriagado em casa, meu pai também. Ele fumava logo deu muito cedo, por eu ter muitos problemas de saúde, ele parou de fumar. Então, apesar deles não serem crentes, meus pais sempre foram muito trabalhadores. Meu pai, ele sempre dizia, olha, eu não quero nenhum homem daqui de casa usando brinco, com tatuagem, não quero nada disso. Se chegar em casa com um brinco na orelha, nem que seja de pressão, eu tiro no tabefe. Então, meu pai era muito rígido com essas coisas, né? Ele era muito tradicional, até hoje, muito tradicional, né? E hoje ele é um cristão, ele é um crente, convicto em Cristo. E apesar de não ser na época, ele defendia esses valores, né? Então, lá em casa, meu irmão veio bebê já, ele já era de maior, eu também já era de maior, e ele não entrou nem dentro de casa. Quando meu irmão chegou bebê, ele não foi nem pra dentro de casa, ele foi pra um outro quarto e ficou lá, porque ele sabe que meu pai não gosta. E ele não, é tanto que ele nem bebe mais. Foi só uma aventura mesmo, assim, lá em casa a gente nunca foi de bebê, a não ser a minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha sempre foi mais perturbada do que os homens.
Fernando, isso, a sua conversão aconteceu, você tinha quantos anos?
Eu tinha 15 anos.
15 anos.
Tinha 15 anos de idade, isso. E o Senhor foi... No outro dia, o Senhor... Eu acordei e já sabia o que eu queria. Naquele dia, eu sabia o que eu queria. Eu queria pregar a palavra do Senhor. Era aquilo que eu queria fazer. Eu queria ser um pregador do Evangelho. Anunciar a salvação, aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida.
Agora, como foi a reação dos seus colegas, né? Já que vocês queriam se vingar, né? Dos rivais. Então, como foi a reação agora diante dessa mudança na sua vida?
Os meus amigos de verdade ficaram muito felizes, na verdade. Para eles foi uma alegria, de verdade. E eu não soube muito dos outros, porque eu, na verdade, me afastei deles, né? Como o Senhor me alcançou, no outro dia eu já estava lendo a Bíblia, estava orando, estava buscando ao Senhor, e alguns irmãos, o rapaz que tinha me levado para o evento, no outro dia foi lá em casa me chamar para a escola bíblica na igreja. Então, me trouxe uma Bíblia para me ler. E o meu irmão mais velho, que já estava na igreja também, sentou comigo para orar comigo, para conversar. E meus amigos, que antes já andavam muito comigo, não andavam mais tanto. Então, os amigos mais próximos ficaram alegres, ficaram felizes, né? Pela minha mudança.
E o seu pai, né? O seu pai, quando soube que você se converteu, né? Como é que foi seu pai, sua mãe?
O meu pai, ele ficou muito feliz, né? A minha mãe, ela é muito dura de coração. A minha mãe, para ela, é tanto fazer. Um dos meus irmãos já estava na igreja, né? Mas a minha irmã, para minha mãe, tanto fazia. Nem fedia, nem cheirava. Para o meu pai ficou feliz. Meu pai se alegrou e um dia ele disse, olha, um dia eu também vou para a igreja. Um dia ele sempre fazia essa afirmativa. Um dia eu também vou seguir Jesus, um dia também vou ser crente. Então, os três irmãos já estavam na igreja, né? Meu irmão mais velho, então meu irmão mais velho já estava na igreja, meu irmão do meio também já tinha aceitado a Cristo, já fazia mais ou menos uns 8 meses, E o Senhor naquele período também me alcançou. Então, eu estava cercado já de pessoas que já estavam indo para a igreja, mesmo no meio que não fosse tão saudável, né? Mas foi um ambiente que eu fui introduzido ao evangelho, né? Então, sou grato àquelas pessoas, meus irmãos e aos amigos também daquele meio, né?
Sim. E como foi para você se envolver com as coisas do evangelho? Assim, você tinha uma convicção de pregar o evangelho, mas você foi logo para a palavra, ou você entrou em outros ministérios como teatro, ensino de ABD? Como foi o envolvimento com a obra?
Eu fui envolvido logo muito com a palavra, né, com as escrituras. O primeiro livro, logo no domingo de manhã, isso foi num sábado à noite, né? O evento foi num sábado à noite. E no domingo de manhã eu estava lendo Ezequiel, o livro de Ezequiel, né? Então, eu senti automaticamente o Senhor falando comigo, mandando eu ler as escrituras e falar daquele livro, né?
Uhum.
Então, é isso que o Senhor quer de mim. Ele quer que eu leia esse livro, quer que eu coma desse livro. Como ele disse para Ezequiel, olha, come do rolo que te dou e fala dele, né? Ouça desde onde eu vi. Então, mesmo sem ter tanto entendimento, sem ter tanto formação, sem ter muitas pessoas que pudessem me orientar, eu entendia que era aquilo ali que eu queria fazer. Eu queria falar daquele livro, eu queria falar do meu Senhor que me resgatou. Porque ao ler o livro de Ezequiel, eu fui confrontado muito com os meus pecados, né? Ao perceber os pecados, sem muito entendimento dos pecados de Israel, contudo, eu enxergava os meus pecados ali naquele livro. Né? Lendo aquele livro, eu conseguia perceber os meus pecados e percebia que eu precisava falar da verdade de Deus para que as pessoas pudessem se arrepender desses pecados. Porque eu era responsável pelos pecados das pessoas se eu não falasse. Eu entendi assim, né? Olha, se eu não falar, o Senhor vai requerer de mim. Então, eu preciso falar do Senhor, eu preciso falar das verdades desse livro, porque senão Deus vai descer a espada sobre mim e eu vou ser responsável pelo sangue dessas pessoas. Vou ser responsável pelo sangue dos meus amigos, vou ser responsável pelo sangue dos meus colegas de sala, vou ser responsável pelo sangue dos irmãos que estão na igreja, que estão vivendo em pecado. Eu vou ser responsável. Então, aquilo dali falou muito comigo, né? O livro de Ezequiel.
Interessante quando Deus tem um chamado para cada um e ele coloca no coração. Porque, geralmente, a gente direciona ali o novo convertido a ler João, né? A ler os evangelhos, as cartas, para ter um estilo de nova vida e tal. E Deus tocar logo, assim, para você ir logo para Ezequiel, que é um livro complexo, né, de certa forma, e Deus te dá o entendimento de fazer ali o contraste do pecado do povo de Israel, né, com os nossos pecados, com os seus pecados, no caso, né. Bem interessante quando Deus chama e mostra ali, é isso aqui que você que é para você fazer, né.
Na sua caminhada cristã, você enfrentou algum momento ali de dificuldade em continuar confiando em Deus? Você chegou a se afastar? Teve alguma crise de fé?
Sim, eu passei. Foi a minha história de fé. Como eu era envolvido com a desgraça do pecado, né? Então, infelizmente, na minha vida antes de conhecer a Cristo, eu me envolvi em pecados sexuais, né? Já na adolescência. E isso foi uma desgraça para mim. E sempre foi muito difícil, né? Mesmo caminhando na fé, por não pertencer a uma igreja saudável, eu tinha muita dificuldade. Pedia ajuda, pedia conselhos, como lidar com aquilo, como entender a dificuldade de ser um adolescente, de buscar ser fiel, de buscar apresentar o evangelho, de levar a palavra de Deus, mas lidar com aquela fase na adolescência, né, com os pecados que eu tinha vivido no passado e como administrar isso, como entender isso biblicamente e entender as mudanças que estavam acontecendo ainda no meu corpo e buscar ser fiel na igreja. Mesmo lutando sozinho, sem ter muito conhecimento e as pessoas com que eu pedi ajuda não saber como ajudar, pois eu não era de uma igreja bem instruída nas escrituras, foi muito mais difícil para mim. Ao ponto que aos 18 anos foi a crise de fé que eu tive. Quando eu cheguei nos 18 anos, porque eu caí no pecado, o maior pecado foi a idolatria mesmo. Porque eu queria casar, achando que o casamento seria a fonte ou a forma com qual eu iria me resolver com os meus pecados, né? Com as minhas dificuldades. Só que eu não casei com os 18 anos, né? Eu me apaixonei por uma jovem e, infelizmente, os percalços da vida aconteceu de não dar certo. E isso me afundei na idolatria, né, de querer casar, de querer arranjar uma namorada, de querer ter um relacionamento. E isso foi esfriando a minha fé. Eu pedi ajuda, eu chegava na igreja para orar, para cultuar o Senhor, eu só chorava. Eu não tinha mais ânimo. Eu não tinha mais felicidade. Aquilo dali foi me levando a outros pecados, ao ponto de ter convicção do que eu queria, saber o que eu queria, saber em quem eu acreditava, saber em que eu cria. Contudo, eu estava vivendo uma prática de pecados em que eu sabia que não glorificava o Senhor. E o que mais era doloroso, eu pedia ajuda para me mudar, para me crescer, para me sair daquela crise. E as pessoas, não, isso é só jejuar e orar que passa. Então, estava vivendo a transição de querer trabalhar, de se sustentar, de querer ter um casamento, de querer ter um relacionamento sólido e, ao mesmo tempo, lidar com os pecados. E eu não soube administrar isso, né? Não consegui, era responsabilidade minha, né? Eu não posso terceirizar a culpa. Mas eu não consegui ajuda, né? Mas eu passei mais ou menos esse tempo de crise existencial, de solidão. Fui trabalhar fora, E ali eu conheci mais ainda a desgraça do pecado, mas a minha convicção de fé nunca mudou. Eu sempre soube que era aquilo que eu queria. Então, naquele momento, né, após do trabalho, cheguei em casa, às 4 da manhã, após do trabalho. Então, me ajoelhei na minha cama, sozinho, no meu quarto, e disse, não, Senhor, é isso aqui. Aí eu abandonei tudo, abandonei tudo para voltar, porque eu sabia também que o trabalho que eu estava não me propiciava, não me ajudava a seguir a Cristo de modo como eu queria, né? Porque mesmo na minha adolescência, meus 15 anos, eu já servia na igreja, no ministério de pregação, né? Então, com meus 15 anos, eu já pregava e comecei a comprar livros. Comecei a comprar dicionários teológicos, comecei a comprar livros teológicos. Com 16 anos, eu dava aula de escola bíblica na igreja. Então, eu fui inserido muito rápido nisso. O Senhor conduziu pessoas em que eu pude conhecer a fé reformada, as doutrinas da graça, ainda muito jovem. Então, eu aceitei a Cristo em 2013. Aliás, 2011. Em 2013, eu conheci as doutrinas da graça, né? Eu fui apresentado às doutrinas da graça por meio de um grupo de irmãos que nós estudávamos muito as escrituras. Então, ele pesquisando, achou a respeito e me apresentou a Bíblia de Estudo de Genebra. Então, ali, a minha fé, a fé pentecostal, a fé das igrejas pentecostais, para mim, já não cabia mais, né? Os movimentos, a forma de culto, a liturgia de culto, em 2013, para mim, já era estranho, né? Então, em 2014, eu já estava bem convicto daquilo que no movimento que eu estava não era um movimento em que eu fazia parte. Em 2014 mesmo, eu já entendia, não, essa aqui não é uma igreja aqui para mim, não. Que não é um movimento para mim. Aquilo para mim já era estranho demais, né? A liturgia, a forma de conduzir os cultos, as contribuições, para mim já era estranho. Então, quando eu resolvi voltar, quando eu quando eu esfriei na fé e o Senhor me resgatou, né, em 2016, eu já estava convicto que eu não queria mais fazer parte do movimento pentecostal.
E qual foi a doutrina que você escolheu?
Na época, eu estava buscando muita igreja presbiteriana, né? Então, já tinha feito em Fortaleza algumas visitas à igreja presbiteriana. E na época eu estava buscando muito isso, né? Em 2016 ainda. Porque eu não me via mais na Assembleia. Né? Eu não me encontrava mais na meio da Assembleia. Contudo, não tinha outra opção. Eu precisava servir ao Senhor, precisava congregar. Então, eu vou congregar onde tem. No congregação.
Aí, sim, aí você foi para qual igreja?
Então, na época, eu continuei na Assembleia, né?
Uhum.
Em 2017, passei 2017, 2018. Então, no finalzinho de 2018, quando eu já estava no, na faculdade de teologia, né? Aqui na FMB, um pastor da Batista Regular, pastor Humberto Medeiros, ele foi uma forte influência para mim. Também o pastor Natanael Tucini, que ele é da Cristã Evangélica, né? Então, eles começaram a me direcionar em 2017, quando eu entrei na faculdade teológica, eles eram meus professores, e começaram a me direcionar de forma mais bíblica, a compreender as doutrinas e me afunilar mais dentro das escrituras, né? Porque também conheci um pastor presbiteriano. Na época, ele foi meu professor de teologia, um pastor presbiteriano. Só que eu tive muitas dificuldades quando ele me apresentou as doutrinas presbiterianas, o aliancismo, o batismo de criança, né? Então, para mim, aquilo ali foi muito estranho, esquisito, né? Mesmo sendo uma doutrina reformada, uma doutrina saudável. Então, eu falei para ele, né, que, não, pastor, olha, não dá. Por conta disso, para mim não dá para batizar criança, para mim tem que batizar depois que a pessoa entende, né? A fé, mesmo que seja uma criança, mas ela precisa entender. Então, o pastor Humberto, ele começou a me direcionar, o pastor Natanael Tucini também, e então eu conheci o pastor Isaías Arruda,
uhum.
Né? O pastor Isaías Arruda, que na Redenção, até então não conheci o meio batista. Para mim, as igrejas batistas, as igrejas de show, né, de jogo de luzes e para mim, a igreja batista era que nem na Lagoinha, era aquela ideia, né? Então, quando apresentado ao movimento batista, o batista regular, os bíblicos, né? Aí então eu percebi que realmente a minha linha de pensamento estava alinhada com essas igrejas, né? Então, em 2019, aconteceu a transição, né, para a Igreja Bíblica Batista, que é onde eu estou hoje,
uhum.
A minha igreja, né? Então, desde 2019 que eu estou lá, o pastor Isaías, meu pastor, ele me direcionou, meu calento com a minha esposa, tá certo. E em 2017, eu a conheci, né, a minha esposa, em 2017, no finalzinho de 2017, nós começamos a namorar, eu e ela. E assim, em 2019, nós casamos. O pastor Isaías celebrou nosso casamento, né? Fez finalmente ali nosso noivado, acompanhando nosso noivado e até o nosso casamento.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, Minha História.
Nós estamos conversando com o Fernando Quirino, que é da Igreja Bíblica Batista da Cidade de Redenção, contando como foi que o Senhor o alcançou, resgatou, né, como que ele escolheu, né, uma igreja para congregar. E nós queremos saber como que você serve ao Senhor hoje no ministério, na sua igreja, como que você serve Ele?
Hoje nós servimos, como missionários da nossa igreja, né? Nós estamos lá, eu e minha esposa estamos lá como missionários. Na exposição para sermos um, nós estávamos servindo lá como missionários do Labrante 3 anos. Na verdade, desde 2019, nós casamos e fomos inseridos logo no, como missionários na igreja, né?
É, e o serviço é com o quê? Assim, com crianças, com evangelismo, com missões, o que é que é?
Ah, nós servimos nesse tempo, né? Com crianças, evangelismo e missões de modo geral, né? Também no ensino. Ah, no período em que nós estivemos lá com o pastor Isaías, servindo lá, nós servimos na limpeza da igreja, construção, que botava, né? Então, nós estávamos lá mesmo para servir para tudo, né? Desde dar aula para criança, a escola bíblica para os adultos, a pregar nas praças, a evangelizar, a fazer discipulados, a pregar no culto público. Então, nós passamos todo esse período, né? Ah, agora, que houve, em 2023, houve a transição, e nós íamos para um outro campo missionário. Nós íamos para Piquete Carneiro, da minha família, né? Nós estávamos nos preparando para ir para lá. Contudo, aconteceu que nosso filho desenvolveu um problema de saúde, né? Ele pequeno, e não foi possível irmos por conta da sua saúde. Foi muito debilitada, né? E teve um problema de alergia muito sério e precisava ser tratado aqui mais próximo da capital. E lá em Piquete Carneiro ficava muito longe da gente fazer o tratamento dele em Fortaleza. Então a igreja que ia nos enviar achou melhor não nos enviar decorrência desse problema de saúde. Que a gente não ia conseguir nos dedicar ao campo. Então nós precisávamos, né, voltar. Por conta do campo, né? Não era possível nós sermos enviados para o campo Piquete Carneiro para plantar a igreja. A ideia era plantar a igreja lá no campo de Piquete Carneiro. Então, nós voltamos para cá, para nossa cidade, para sermos, voltamos para a nossa igreja, né? Nossa igreja enviadora, que é a Igreja Bíblica Batista de Redenção. E aqui nós estamos até hoje, né? Orando ao Senhor, pedindo graça a Deus, direção para onde Ele vai nos mandar. Enquanto isso, nós estamos servindo com o pastor Luiz Amorim.
Muito bem. Irmão Fernando Quirino, queremos agradecer a sua participação no nosso podcast, aqui no Minha História. E temos uma última pergunta para você.
Quem é Jesus para você?
Eita, rapaz. Rapaz, Jesus é a base, é o fundamento, é a estrutura que compõe todo o meu ser. Ele é fundamental, é elementar, é a minha rocha. É isso.
Muito bem, irmão Fernando Quirino, quero agradecer a sua participação, que Deus possa lhe abençoar, e que Deus possa conduzir você e sua família cada vez mais no reino do Senhor, no reino de Deus. E muito obrigado por participar.
Deus abençoe cada vez mais seu ministério, né? Continue usando você abundantemente na obra do Senhor.
Amém, meus irmãos. Foi um prazer, foi um privilégio, alegria de verdade estar com os irmãos. E estamos à disposição.
Muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Minha História. E na próxima semana tem mais um podcast. Fica ligado.
É isso aí.
O amor de Deus pode mudar a sua história.